Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Sentem-se, acomodem-se, peguem seu chá, o café, o suco, fiquem à vontade aí e vamos para mais um papo. Meu nome é Vanessa Sena.
Meu nome é Bárbara Manganotti. Hoje nós temos uma convidada muito especial, uma queridíssima amiga, Laura Zanuto. Ela é advogada, linda, maravilhosa.
Feminista.
E hoje ela veio bater um papo com a gente. Vamos conversar hoje sobre feminino, sagrado feminino, o que é ser mulher, o que que é isso. E conversar um pouquinho com vocês sobre as coisas que a gente lê, a gente pensa, a gente pesquisa sobre isso.
Oi, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, minhas amigas maravilhosas que eu admiro tanto. E eu acho que é um assunto que vai ser muito legal da gente conversar hoje.
Até que enfim a gente conseguiu gravar esse episódio, que
Até
a gente
que
já tá
enfim, é verdade. Estamos
há um
aqui, né?
tempo. Mais uma convidada para esse podcast. Convidado. Como você se sente participando de um podcast?
Ai, gente, nervosa. Mas vai dar tudo certo, eu acho que vai ser muito legal.
Sim, com certeza. E vamos falar um pouco desse movimento aí que surgiu nas redes sociais, de resgate dessa ancestralidade, do sagrado feminino que ganhou o Instagram, o Facebook, virou um movimento que está ganhando o Brasil e parece que é a América Latina.
Falar um pouquinho o que que isso significa, as coisas que as pessoas estão falando, a cultura, né? Qual o impacto que isso tem na nossa vida, na sociedade, o que que isso resgata, algumas problemáticas em cima disso. Acho que a ideia é bater um papo sobre essas coisas, né?
Aí sobre as nossas vivências também, né? Com esse assunto, né?
Com certeza.
E aí, qual o primeiro tópico? O negócio é muito.
Vai, gente. Vocês querem fazer uma introdução? Ah, vocês já deram uma introdução, né? Vocês querem explicar um pouco o que é o sagrado feminino? Ou vocês acham que não precisa?
Sagrado feminino segundo as redes sociais?
Ah, não sei,
Deixa eu ver,
ué.
ó.
Ou vocês acham que não precisa?
Um pouquinho sobre esses conceitos que estão crescendo bastante, que a gente está conversando bastante, que a gente vê nas redes sociais, no Instagram, que as mulheres têm falado muito, o que é o sagrado feminino, o que que significa isso, o que que é ser mulher, a gente tem alguma relação com o ciclo da lua, a gente não tem, o que que é ser mulher hoje na sociedade hoje, né? Os nossos direitos, eu acho que tem muito a ver com o feminismo, as nossas lutas, a nossa conquista pela nossa liberdade. Liberdade sexual, né? Liberdade.
Direito reprodutivo.
Direito reprodutivo. E acho que estão criando, né? Estão tentando trazer, estão tentando espalhar essa ideia do que é um sagrado feminino. Acho que retoma isso a concepções tipo, culturais antigas, né?
Fala muito de um resgate do que é ser mulher, né? Então, já vem um conceito aí complicado, né? Sobre esse resgate, o que é esse resgate, que ancestralidade é essa? É nossa? É de outro lugar? Então.
Até que ponto essa ancestralidade deve ser né? É uma obrigatoriedade que essa ancestralidade seja honrada também, né? Eu acho que, apesar de tudo isso que a gente vai falar aqui, né, que vão vir nos próximos momentos da nossa conversa, é importante falar também que o sagrado feminino e as práticas do sagrado feminino, elas podem ser, sim, pelo menos pelo que eu percebo, e eu acredito que vocês também, né? Pode ser sim uma ferramenta de empoderamento, no sentido de conhecer seu corpo sem culpa, de quando você quiser, né? Aí a gente vai entrar nesse debate de quando for sua vontade, deixar seu ciclo acontecer e conseguir se entender com o seu ciclo, suas fases, né? A potência que vem junto com isso, né? Que o que sempre foi tido como sujo, né? A menstruação sempre teve uma noção de sujeira, de algo que
É
é
uma situação
anti-higiênico. Isso, então, eu acho que é importante, sim. Essas práticas são importantes para a gente conseguir fazer as pazes também com...
com nós mesmos.
Com as manifestações do nosso corpo, né? Com os ciclos, com entender que a gente passa por fases ao longo do ciclo, né? E coisas que a gente pelo menos eu não aprendi, né? Enquanto eu era adolescente, que era quando eu deveria aprender aí. E com esse processo de talvez ter um pouco mais de contato, né, com essas práticas do Sagrado Feminino, me possibilitou. Mas aí a gente pode começar a falar sobre outras coisas, outras consequências, né, que isso que estão chamando de movimento, né, podem trazer, que nem sempre é tudo tão bom assim, né?
Sim. Ó, eu acho que é bacana falar, eu acho que talvez muitas pessoas já conheçam o que seria o Sagrado Feminino, sendo uma coisa que hoje se fala muito, mas vamos tentar conceituar um pouquinho para a gente situar aqui, né, qual que vai ser nosso objeto aqui da discussão nesse momento. Que seria retomar, né, algumas coisas, algumas ancestralidades da mulher, retomar uma consciência, né, despertar essa consciência do nosso corpo, da nossa origem, de onde viemos, nos libertarmos de alguns padrões da sociedade, trazer uma reconexão com a natureza, né? Acho que isso é um ponto fundamental dessa ideia de retomar o que é o sagrado feminino. Então, a conexão com a natureza, com a terra, com a lua, o que, que a lua representa, retoma alguma coisa mística ou não, o nosso ciclo tem alguma coisa a ver com a lua ou não, funciona como nossas emoções no ciclo menstrual e tudo mais, passar a enxergar a menstruação também com outros olhos, né, como uma coisa que faz parte do nosso
natural.
Corpo, que a gente não tem que desgostar nem nada, que a gente tem que não tem que ter vergonha, a gente tem que amar nosso corpo. Então, acho que isso é muito interessante. E tá ganhando muito, muito, muito espaço, né? Nossa, hoje a gente vê, é isso que a gente vai até problematizar depois. Tem cursos hoje ensinando a você como você retomar o seu sagrado feminino. Então, vende-se isso, pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Da onde vem, né, esse sagrado feminino também? Acho que é de uma cultura, né? Cultural isso, mas será que é uma cultura homogênea do mundo inteiro? Todas as mulheres na ancestralidade entendem o sagrado feminino
dessa
maneira?
Forma? Exatamente. Porque a gente fala tanto de ancestralidade, mas que ancestralidade é essa? Tipo, nós não somos todas iguais, a gente não veio de um mesmo ponto, né? Temos culturas diferentes, temos visões de vida diferentes, então esse resgate, então, ele tem que ser único. Então não dá para falar que funciona de uma maneira para todo mundo, né? Tipo, é só essa maneira que funciona, é só essa maneira que você tem que fazer.
Uhum.
E aí é um movimento tão grande que ele ganhou muitas redes sociais, inclusive revistas femininas, Instagrams de influencers, que mais? YouTube, inclusive marcas de coisas, tipo calcinha, coletor menstrual, roupa, até produtos de beleza,
uhum.
Alimentação. Então, tipo, virou todo um comércio também que abraçou isso.
Uhum. Sim, e quando a Van fala do resgate da ancestralidade, né? É uma coisa que eu li antes de gravar aqui com vocês e que eu fiquei pensando muito, né? Que é um dos pontos centrais do sagrado feminino, né? O resgate e honrar a sua ancestralidade, honrar as suas ancestrais. Só que quando a gente trata isso de uma forma universal, né? A gente esquece de pensar nas histórias individuais, né? Qual é a ancestralidade da sua família? Às vezes a sua bisavó era uma pessoa terrível, que sei lá, né? Há muitas famílias têm um passado escravista. E aí, como a gente... Até que limite é esse honrar a ancestralidade, né? Que honra é essa que a gente deve ter, né? Se é uma reverência, se é um olhar mais crítico que a gente pode ter também. De tratar, né, de não tratar as mulheres que vieram antes da gente, óbvio, que a gente tem que tratar as mulheres que vieram antes da gente como com um olhar de empatia, talvez, né? Muitas mulheres que vieram antes da gente sofreram com o patriarcado muito mais do que a gente sofre até.
Uhum. Sim.
Mas não é sempre assim, né? Então...
É muito pessoal, cada história é muito
É, eu acho que o ponto central, pensando, né, no que esse conceito que está sendo passado, o sagrado feminino, é entender ele como cultural, está sendo resgatada uma cultura. Sim. E uma cultura sempre é uma cultura local de certo território, certo povo e tudo mais. E o quanto isso daí a gente vai pegar como uma cultura e espalhar como sendo um conceito
universal,
né? É muito interessante, porque você fala, por exemplo, até plantar a lua, que é uma prática que fomos até atrás, né? É, ainda se discute muito da onde veio essa prática, né? O plantar a lua. Plantar a lua, para quem não conhece sobre, a ideia é: você pega o sangue menstrual daquele seu ciclo e você devolve a terra, né? Numa planta, pode ser num vasinho ou numa terra mesmo, para você devolver aqueles nutrientes que, né, estavam com você. Mas isso tem toda uma questão mística em volta, de crer naquilo, de individualmente aquilo fazer bem para você. E aí estão debatendo muito, né? De onde veio esse plantar a lua? E as pessoas falam, né? Ah, estão retomando a práticas antigas, mas ainda não se diz especificamente, ah, era esse povo, era isso que fazia assim. E aí, né? Como que a gente vai receber isso, vai colocar isso como sendo uma prática que
representa
nossa cultura. A nossa cultura também, nós somos brasileiras, né? Sim. Então, você estava até contando uma história muito bacana, né? Tipo, que tem a ver com a lua também, mas de um olhar diferente.
Então, até esse momento do podcast, a gente pesquisou muito sobre o que seria o plantar a lua, de onde veio, como, né? A gente viu como ele se popularizou e tudo, e sempre a gente acha, entre parênteses, entre aspas, diversas culturas, veio de diversas culturas, mas aí não fala exatamente de onde que surgiu isso.
Quando também, né? Não falam, tipo assim, passado longínquo, qual longínquo é isso?
De onde veio? Se vocês souberem, escrevam pra gente, mandem lá no nas redes sociais. E aí, a gente continuou pesquisando sobre rituais. E aí, a gente chegou em rituais europeus, que tem a ver com bruxas, né? Essa parte mística ancestral europeia. E aí, eu lembrei de uma ancestralidade nossa brasileira, porque eu sou paraense. E existe a cultura marajoara no Pará. É uma cultura indígena. E aí eu lembrei, eu tenho um amuleto que chama Muractã, e ele conta, ele é um amuleto feito por mulheres para...
A sua família também tem traços indígenas, né?
Sim,
a minha... Olha só, gente, indígena. Maravilhoso.
Ela é indígena. E aí existe uma lenda que existe uma tribo de mulheres, só de mulheres, compostas, né, por mulheres, já falei isso para ver, que lutavam, se protegiam, eram autônomas, né, nesse sentido, mas que elas precisavam dos homens apenas para reprodução. Então, uma vez por ano, elas abriam a tribo para que esses homens entrassem na tribo, para que houvesse a reprodução e um ritual na noite de lua cheia. Então, para elas, a lua também representava uma deusa, um deus assim, importante. E aí, elas faziam esses amuletos nessa noite de lua cheia, e eles representavam uma proteção, e elas davam essa proteção para esses homens que vinham à tribo, e esses homens passavam isso de pai para filho e em diante, e carregam uma simbologia mística muito forte e de proteção. E até hoje isso tem na minha família, né, na cultura paraense, que é um símbolo de proteção. E aí eu fiquei pensando, olha só, a gente tem um relato muito forte de que existiram mulheres fortes, ligadas à lua, que tinham rituais voltados para a lua. E a gente não resgatou isso até então. Até então eu nunca vi no Instagram, no Facebook, alguma coisa relacionada a essas mulheres. Tipo, uhum. Olha, elas faziam isso, elas não faziam, na verdade. Não tem nada sobre.
Do nosso país mesmo, né?
Foi uma coisa...
Eu acho que isso é... Nossa, isso é muito legal e de se falar, né? E muito importante de se pensar no sentido também da gente refletir aonde o sagrado feminino, esse que a gente tem acesso hoje, que é esse que está ganhando mais espaço, né? Ele é para quem, né? Para quem ele é, ele inclui quem? Que tipo de mulheres ele inclui? Quais mulheres conseguem fazer parte, conseguem estar dentro dos espaços, né, que são praticados os rituais? Quais mulheres? Qual é o conceito de quem é sagrado, né? Quem são essas mulheres sagradas, né? E aí, eu acho que a gente pode até entrar numa discussão que a gente até já tinha conversado, né? Que o sagrado feminino, ele traz uma ligação muito forte, né? Com a fertilidade, com o ciclo menstrual, com as fases da lua conectadas a todo o sistema reprodutor feminino e as variações hormonais e tudo mais que acompanham o ciclo, né? E sua relação com as fases da lua também. Aí plantar a lua e tudo mais. Isso traz algumas exigências comportamentais, assim, né? Não só comportamentais, como biológicas, né?
Sim.
E aí a gente tem que se preocupar muito enquanto o sagrado feminino, ele traz a figura da mulher elencada a um fator biológico, que é ter um sistema reprodutor feminino. E aí ele pode acabar sendo transexcludente, né?
Justamente o qual que é o conceito de mulher que se trabalha dentro desse conceito de sagrado feminino, essa Sim. ideia de, então, uma... Porque a ideia do sagrado feminino, da retomada dessa consciência, é para ser uma libertação, né? E trabalhar com o conceito de mulher. Então, se você atrela totalmente, né, o conceito de mulher a você menstruar e você ter essas fases e tudo mais, você não só exclui mulheres trans, como você exclui mulheres que não querem menstruar, mulheres Sim. que não têm útero, que tiveram que passar eventualmente Sim. por algum tipo de cirurgia, alguma coisa assim. E as mulheres também que estão na época de menopausa, mulheres que não menstruam. Eu acho que a nossa sociedade é muito complexa, né? Nós temos tantas coisas que é muito difícil você só falar que você retoma um sagrado seu, uma consciência de libertação e tudo mais, se você menstrua, né?
Sim. Eu acho que lidar com a menstruação é uma coisa muito particular. Eu acho que é importante a gente falar para quebrar tabus, mas cada um sabe o seu ciclo, que nem não é todo mundo que tem um ciclo de 28 dias. Não é todo mundo que menstrua 2, 3 dias, tem gente que menstrua muito mais dias. Tem mulheres que sofrem muito por conta da menstruação, por questões...
Às vezes gera até anemia, né?
Exatamente. Tem mulheres que não, pelo contrário, são muito felizes com a menstruação, se sentem muito bem. Então é muito individual essa relação. É importante falar para que a gente quebre tabus, para que todo mundo possa falar, olha, sim, eu amo menstruar, minha menstruação é muito tranquila. Ou, não, eu não gosto de menstruar, é muito difícil para mim. São dias muito, muito difíceis. Então, a gente não pode julgar essas mulheres.
Não tá errado, né? Não tá errado. E aí, nossa, essa história que você contou, né? Olha o tanto que a gente perde, né? O tanto que a gente perde olhando para uma cultura que vem, né?
Como importada.
A gente pesquisou. Importada. O quanto a gente perde de poder incorporar coisas que a gente sabe, né, o que aconteceu com a portuguesa, que tudo, muito foi perdido mesmo, né, todo o processo, a própria né, veio a introdução da religião cristã como uma religião que foi forçada mesmo nas pessoas que estavam aqui, né. Foi introduzida de forma... E a religião cristã traz seus conceitos do que é ser mulher também, né?
Sim.
Olha o tanto de coisa que a gente perdeu nesse caminho, né? Que a gente poderia estar resgatando aqui mesmo. Estar resgatando com as pessoas que estão aqui, com as histórias que viveram, vieram daqui, né?
Então...
Enfim...
É isso que você falou. Eu acho que o sagrado feminino teria que empoderar as mulheres para que elas resgatem as próprias histórias. Não impor uma história para elas. Tipo, olha,
E certas condutas, né?
É, tipo, agora compre esta história, viva isso, faça isso, e aí você vai estar resgatada, você vai ter resgatado uma cultura que não é sua, uma história que não é sua.
Nossa, gente, eu acho que a problemática é assim, não só, tipo, o sagrado feminino é uma parte disso, mas aí tem outras práticas e ideias de libertação e de uma consciência maior que aí tentam trazer também. Então, até na tentativa do feminismo, né, vamos quebrar o patriarcado, vamos refletir sobre as nossas condutas, o que é imposto pra gente, até que ponto a gente toma decisões que são da nossa própria consciência. Então, por exemplo, aí junto com o sagrado feminino e toda essas coisas que trazem junto, né? Então, as pessoas que atualmente falam sobre a importância de parar de tomar pílula anticoncepcional, não usar o absorvente, aquele que a gente compra na farmácia, mas usar o coletor menstrual, que mais? Algumas outras práticas que, lógico, vem de um sistema machista, patriarcal, que é imposto a gente, né? Porque que o homem não toma pílula, é a gente que tem que tomar, enfim. Sim. É extremamente problemático. Mas eu acho que acaba sendo uma crítica que serve para o individual, serve, então, eu vou refletir sobre tomar pílula, não quero mais tomar por causa disso, daquilo.
Uhum.
E ok, mas eu acho que acaba tendo uma limitação social, porque não consegue fazer a luta, né, tipo, contra o patriarcado de forma extensa. Então, por exemplo, você vai parar de usar a gente, como fala, absorvente. O absorvente realmente tem alguns malefícios, ele não deixa, né, a sua parte ali respirar, então traz bastante problemas, tal. Mas e aí? Sim. Aí, por exemplo, o absorvente não chega nem para as mulheres, né, com pena privativa de liberdade. Então, as mulheres que estão na prisão, não chega nem lá.
Uhum.
Ah, que mais?
O coletor menstrual é caro.
O coletor menstrual é caro. Tipo, o SUS fornece cerca de 8 tipos diferentes de pílula anticoncepcional que a gente viu, né? Então,
é de métodos contraceptivos.
Métodos. Ah, tá.
E dois tipos de pílula, né? Não é pílula, né? É uma pílula e outra é injetável.
Aí, por exemplo, o coletor também, ele é muito interessante, ele é muito bom, muito saudável. Mas vamos supor, uma mulher de uma classe mais vulnerável que tem que sair 4 da manhã e pegar o ônibus e trabalhar, e ela retorna de noite. Ela tá com aquele coletor, onde que ela vai depositar aquele sangue? Ela tem acesso a um banheiro limpo, a um lugar para ela higienizar aquilo tudo? Então, eu acho que isso acaba restringindo um pouco a uma classe social mais alta, sabe? Que as classes mais baixas não vão ter tempo, nem como conseguir criar esse diálogo pela realidade ser tão diferente, que a gente não consegue entender essa realidade, sabe?
Sim.
Eu acho que um debate muito importante, assim, que talvez o sagrado feminino não consiga ultrapassar, porque às vezes eu sinto, posso estar muito enganada, mas a sensação que eu tenho é que o sagrado feminino, ele cria uma série de rituais que a gente tem que seguir para se encaixar e aí para se tornar, para ser sagrado, né? Então, o uso do coletor, o uso da calcinha menstrual, ou então, né, mais preferencialmente coletor. Plantar a lua, controlar o ciclo, né? Tem toda aquela coisa de conhecer, né, as fases do ciclo menstrual. Isso tudo é muito importante, eu acho tudo muito importante. Mas não se tem um esforço para é isso que a Bá estava falando mesmo, para que isso chegue para todas as mulheres. Eu acho que é um conhecimento que ainda não é todo mundo que tem acesso, né? Fica um público muito fechado. E às vezes toda essa ritualística acaba, eu sinto que acaba até ganhando uma nuance, não sei se eu vou ser muito radical de falar, mas uma nuance religiosa até.
Sim,
porque
total.
É tudo muito ligado ao espiritual e tudo mais. Quando, na verdade, por exemplo, o acesso à pílula ou o acesso a outro método conceptivo para a mulher que não quer tomar pílula não é tão universalizado assim, né? Pelo menos no SUS. O SUS oferece pílula, oferece camisinha, né?
Acho que é aquele injetável.
Mas, por exemplo, o injetável, mas é hormonal também, o injetável, né?
Sim. Aí a camisinha. DIU.
A camisinha. DIU. Então, o DIU já é invasivo, assim, né? Pode não ser hormonal, mas é invasivo. Eu tava pesquisando, por exemplo, o diafragma, que é um método contraceptivo super fácil de ser usado. E aí, a empresa que fabricava o diafragma no Brasil não fabrica mais, então já é um acesso a menos, sabe?
Sim.
A gente vai esbarrando
vai restringindo
questões que, assim, né? E aí, como você vai julgar uma mulher que resolveu tomar pílula porque é o que faz mais sentido para ela naquele momento, né? Às vezes ela tá tomando pílula sem ter o conhecimento de todos os efeitos que a pílula pode ter, isso acontece muito. Mas às vezes ela tem, e ela escolheu tomar pílula, né? E como você vai falar para essa mulher que ela tá errada?
Que a forma dela ser mulher tá errada, né?
É.
Isso, que ela não tá sendo mulher do jeito certo, entendeu? Você não é sagrada, não tá sendo sagrada.
É,
do jeito
eu acho
que você tá fazendo.
Eu acho que uma das coisas principais que a gente poderia refletir enquanto, né, até quanto mulheres que participamos dessa classe social que tem acesso a esses conhecimentos, a essa sacralidade feminina, retomada de tudo isso, que se é para ser uma luta contra o patriarcado, então, assim, eu vou deixar de usar a pílula anticoncepcional porque ela causa mal ao corpo feminino, ela é cheia de hormônios, ela traz muitos malefícios, mais do que os benefícios, não sei, mas enfim, traz muitos malefícios. Ok, então tenho consciência disso, mas que isso seja uma luta que não se atenha somente à bolha da classe social média, alta e rica. Então, como que a gente vai fazer ultrapassar isso para uma libertação da mulher como um todo, né? Vira uma luta anticapitalista, talvez contra o patriarcado, de uma bolha das mulheres brancas de uma classe média alta, né?
Mas eu acho que não é nem anticapitalista, Bá. Porque não é anticapitalista, porque se criou um mercado, né?
Ah, isso. É verdade.
Na real, essa luta...
É antipatriarcal.
O capitalismo comprou.
Mas o capitalismo comprou.
O capitalismo comprou
exato.
E aí, o que a Lau falou, que existe um ritual, né? Que é vendido como ritual. Gente, qualquer site que vocês entrem hoje perguntando o que é sagrado feminino, vai ter passo a passo. Eu entrei em 5. E tem lá, passo a passo de como você faz para ser sagrada. Isso, para mim, foi muito esquisito.
Nossa, verdade. Mercantilização
da
espiritualidade, sabe? Assim, é verdade, gente. A gente alcançou o
ritual. Sim. Eu acho que a nossa reivindicação aqui passa por um nível muito importante, que é a educação sexual nas escolas.
Sim.
Para essas meninas, para as meninas que estão ali na puberdade, perto de menstruar, sei lá, né? Tenham um conhecimento de que menstruar não é ruim. Menstruar não precisa ser considerado sujo.
Não é vergonhoso.
Nem vergonhoso, que ela vive um ciclo todo mês, que ela, o anticoncepcional não é o único método, mas
sim,
ter o conhecimento de que existe a pílula anticoncepcional e os outros métodos não hormonais, né? Ou outros métodos hormonais também que não a pílula. E... não mercantilizar, né? Mercantilizar esse
nossa,
conhecimento.
Exatamente.
Que assim, algumas mulheres adquiriram e tomaram para si, né? Esses grupos, né? Alguns grupos adquiriram e tomaram para si e criaram uma lógica mercadológica em cima disso mesmo, né? Problemão, né?
É triste, né? Porque, assim, no final, uma coisa que, de fato, mesmo que seja um pouco místico, que traga algumas coisas de fé e de valores, que poderia ser tão bacana pra gente repensar sobre a nossa sociedade, né? Então, assim, não vou usar a pílula anticoncepcional por conta dos malefícios que ela traz, o absorvente, vou trocar pelo coletor menstrual, pelas aquelas calcinhas, né, que hoje tem, que também ajudam nisso. Ao invés de ser uma coisa que era pra repensar e aí ter outras formas de a gente lutar,
acaba se tornando o inverso. Uhum. E é aí que entra o problema. Para que as pessoas não sejam enganadas. Porque como virou um movimento de internet, Instagram, as pessoas acabam sendo influenciadas e, de fato, elas não entendem o que é, o que está acontecendo. Então, você segue lá o passo a passo. Compre isso. Coma isso, faça isso. Você será sagrada. No final, a conta não fecha, porque é muito caro. Comprar a coleta menstrual, a calcinha que absorve o sangue, entre outras coisas, como deixar a toma anticoncepcional, fazer outras coisas, como métodos contraceptivos, ter tempo para tudo isso, a conta no final, para a maioria das mulheres, não fecha, não dá. E aí, é bom pensar também num ponto que tem coisas que são místicas, e é opção sua acreditar nisso ou não, e tem coisas que são científicas. E é bom a gente separar essas coisas.
Nossa, sim.
A gente viu uma pesquisa do Clue. Clue, que fala?
Clue. É um aplicativo que você, para as mulheres, né, feito para as mulheres, para elas irem seguindo e falando sobre o ciclo menstrual delas, você coloca os sentimentos que você tem, sim, quanto você foi seu fluxo. Então, é um aplicativo nesse sentido. E eles fizeram uma pesquisa.
Exato, eles fizeram uma pesquisa com 7,5 milhões de ciclos. Eles pegaram esses dados do aplicativo e se perguntaram: é verdade que o ciclo da lua tem a ver com o ciclo da mulher? Eles são ligados? E eles chegaram à conclusão de que não, eles não têm nada. Na real, é tudo uma questão mística mesmo, de quem acredita. Porque, na verdade, cada ciclo funciona de um jeito. Você começa a menstruar em um dia, eu começo a menstruar no outro. Não tem correlação com a lua. E é uma pesquisa bem complexa. A gente pode deixar disponível no Instagram.
Na
descrição do podcast, para que vocês leiam. Mas não dá. Não é possível. Tem mulheres que têm 26 dias. Tem mulheres que têm 28. Tem mulheres que têm 29. O ciclo da lua mesmo, ele tem 29,5 dias. Tipo, é calculado nesse... Então, não tem nada a ver. Mas se você acredita, maravilhoso. Isso funciona para você de alguma maneira, perfeito. Mas isso não funciona para todo mundo.
Eu acho que é interessante pensar numa analogia de que, assim, como a lua é cíclica e tudo mais, nós somos também. É interessante pensar essa ligação e tudo mais. E aí, trazer esses outros pontos que se tornam, que faz parte de uma fé. Então, você tem para você...
Sim.
E é muito gostoso, né?
Acreditar e viver isso, com certeza. E tem muitas mulheres que acreditam, e eu acho muito lindo, eu mesma acredito também. Mas, de fato, existe uma comprovação científica de que não tem essa correlação, assim. Então, é uma opção sua também, crer nisso ou não.
E levar isso pra sua vida, né? E como uma prática até individual que te faça bem, que te traga algum ponto de libertação de algumas outras coisas.
Mas isso não pode ser imposto ou vendido para as mulheres como uma coisa tipo, ai, é isso, então você tem que fazer isso mesmo. Você tem que comprar tal coisa, tem que fazer tal coisa. Tem a ver com a lua nesse sentido. Se você escolhe acreditar, ótimo. Mas tem mulheres que não acreditam e que também não tem como ter esse estilo de vida voltado nesse conceito natural. Nesse sentido, né? Então... É
igual
esse ponto.
Sim, nossa, eu acho que disso daí que você falou, Van, a gente pode pegar um raciocínio de que, assim, na verdade, eu acho que essas práticas podem sim ser uma forma de empoderamento individual e talvez grupal, né, no grupo que você, com o qual você se identifica e né, partilha dessas práticas, mas a gente não pode pensar que as práticas do sagrado feminino vão ser um instrumento de emancipação feminina na sociedade, né? Não é assim, até porque o sagrado feminino, como a gente conversou, não abrange todas as mulheres. Por exemplo, mulheres trans, né, muitas vezes não são contempladas, né, por essas práticas.
Não somente.
Então, assim.
Não contempla a cultura mundial da mulher. Não, é uma coisa local, específica que dá para
tomar. Sim,
mas
exatamente.
A nossa ancestralidade aqui brasileira, né? Ou talvez eu nascida aqui no Sudeste, qual que é
a minha,
né? E tudo mais.
Exatamente. Não, exatamente. E assim, E aí, pelo menos no que eu acredito, assim, a emancipação feminina só vai acontecer quando todas as mulheres forem livres de fato. Uhum. Livres de fato, e isso passa por destruição da estrutura patriarcal, da estrutura racista, da estrutura, até da estrutura capitalista, né? Porque a gente sabe que o capitalismo, ele vem fundado no patriarcado, né? Das mulheres que são responsáveis pelo trabalho de reprodução, né? Que chama, que é cuidar dos filhos, cuidar da casa, e é um trabalho que não é pago, né? Então, a mão de obra que o capital, que vai girar no capital, né? A mão de obra de amanhã, o trabalhador de amanhã, foi criado por uma mulher que não recebeu por isso.
Uhum,
né? Então, passa por tudo isso. E aí a gente não pode cair nessa enganação, às vezes, que é de, ah, tô aqui, né, acompanhando o meu ciclo, tô aqui em sintonia com as fases da lua, tô plantando a minha lua, revolucionei, né? Talvez seja uma revolução interna, eu acredito que possa ser, sim.
Não, e é
Uma
extremamente importante. Eu acho que é interna, e isso é lindo, porque você
revolução. Isso.
quebrou barreiras dentro de você, então você passou a se amar, olhar para si. É um processo muito, como fala, introspectivo. E isso é lindo. Só que esses instrumentos que a gente pode falar de emancipação da mulher dentro da sociedade, ele só é efetivo se ele existe para todas as mulheres, em todas as camadas sociais, em todos os tipos de formas de ser mulher no mundo. Se ele não é, ele não vai conseguir quebrar o patriarcado, não vai conseguir ser uma forma de emancipação. É uma coisa libertadora individual, mas e aí? Até que ponto a gente vai pegar isso e fazer de um instrumento que a gente possa dialogar com as mulheres de todas as classes, né? Inclusive, também não pode ser um tipo de conhecimento que a gente tem aqui e a gente leve para outras mulheres de outras classes sociais como sendo a única forma de vir uma coisa quase, vou usar essa palavra, catequização. A gente chega e fala, é assim que você é mulher.
É
assim que você é cíclica com a lua, esses tipos de instrumentos são importantes para você se emancipar, não há outra forma, sabe?
E vai um alerta para todas as mulheres, para que elas se conheçam no sentido que, porque como isso virou um comércio, então é muito fácil você ser influenciada a comprar alguma coisa, a comer tal coisa, ou fazer isso, ou fazer aquilo, quando na realidade você tem que também passar por isso que vocês falaram, né? Que é essa revolução, esse empoderamento interno, então aí resgatar a sua própria história e não consumir essas coisas que a internet vende,
O
né?
Instagram, né?
É, vende. Então, resgatar a sua própria história, olhar para a sua história.
Puxar, que eu acho bem bacana, né? Nós do direito aqui, que a gente pode falar. A questão do direito reprodutivo, né? No meio disso tudo.
Sim.
O direito da mulher escolher se ela quer se reproduzir ou não, quando ela quer ter filho, quando ela não quer, se o sexo para ela é para prazer ou se em algum momento ela quer
Apenas para reproduzir.
para ter um filho e tudo mais. E que aí todos os métodos, né, métodos contraceptivos, todos eles, os hormonais e os não hormonais, estão à disposição para que a mulher use aquilo para ela ter essa emancipação, né?
Sim.
Em todas as classes sociais, né? Isso tem que ser lembrado, tipo, desde as classes mais vulneráveis até a elite da elite.
O anticoncepcional, ele foi um emancipador biológico importantíssimo. Ele revolucionou a visão do sexo a partir dos anos 60, 1960, por aí. Foi um revolucionário, então ele tem um papel importante na sociedade até hoje. E então a gente não pode também negar essa história. Ele foi importante nesse ponto.
Sim, eu acho que assim, tem que ser a pílula anticoncepcional, ela tem que ser tratada de uma forma extremamente séria, porque é um remédio. O remédio, ele tem efeitos colaterais, ele tem sintomas, ele é uma coisa extremamente séria. Você não pode tomar assim, a Deus dará, né? Você tem que ter um acompanhamento ginecológico de um médico que você confia, uma pessoa que tá ali, que te orienta de forma muito clara e que seja uma escolha
Consciente.
consciente. muito, muito claro, assim. E lógico, a gente tem que fazer a crítica de que a pílula anticoncepcional está totalmente atrelada ao machismo, ao, né, ao sistema patriarcal, de que, tipo assim, é a mulher, então, quem vai tomar e vai sofrer isso, e o homem tá lá de boa sem fazer nada. Isso é verdadeiro. Só que também é, tem que ser levado em conta de que ainda é um método emancipatório no sentido de que há classes sociais que não têm acesso às mesmas coisas que nós temos acesso, aos melhores médicos, aos melhores hospitais, é, a uma educação sexual dentro de casa, com os pais e na escola particular. Então, assim, acaba sendo uma análise, acho que, muito específica de uma bolha social, né?
Eu acho que tirar o anticoncepcional é, de determinadas classes, é, sem dar informação, sem compartilhar coisas importantes, não faz sentido para essas mulheres. Essas mulheres tiveram uma emancipação biológica importantíssima, elas encontraram uma forma de...
Não depender dos homens também para escolher ter filho ou não, sim, né? Elas que... Quem vão atrás e usam esse método contraceptivo para que elas tenham essa opção delas mesmo, né?
Sim.
Sim, e é um... Por mais que eu acho que o que falta, talvez, é dar o... Que as pessoas tenham esse conhecimento de todos os efeitos colaterais que o anticoncepcional pode trazer, né? Mas é um... É um método que fica no controle da mulher, né? Que ainda encontra muitos entraves para acessar outros métodos contraceptivos. Por exemplo, é, eu acho que até hoje, para uma mulher casada ser possibilitada de fazer laqueadura, ela precisa da autorização do companheiro. Então, assim...
Não faz sentido.
É, então, uma coisa assim, que é uma alteração corporal que vai ser feita nela, né? Que para ela é a escolha que ela fez, que ela não, ela precisa da autorização do parceiro, né? Então, pelo menos a pílula tem uma parcela de autonomia, né? Assim,
e como
ela está.
Pode terminar, perdão.
Não, amiga, fala que eu preciso conferir isso que eu falei.
E como a gente falou, a menstruação ela é muito particular. Cada mulher passa por sua história. Então, tem gente que gosta de menstruar, tem pessoas que não gostam de menstruar. Então, é uma escolha mesmo da mulher. Então, ela com ela mesma, com o ciclo dela, com o que ela sente, o que é mais fácil para ela. É...
Na vida dela, no contexto social que ela tá, né?
Porque a pílula não pode ser vista apenas como um remedinho que me impede de engravidar. Não, ele é uma coisa
aí
muito
toma
mais...
de qualquer forma também, né? É... Também diminui a eficácia, enfim, tem sido levado bem a sério.
Bem a sério, ele é muito mais complexo. E ele trata também outras questões que também são importantes no corpo feminino. Eu vou dar o meu exemplo, eu tenho ovário policístico. Então, ele cuida de outras questões para mim que são muito difíceis na menstruação. Claro que a medicina teria que avançar muito para que... Vai avançar para que eu possa me livrar também... Me livrar, né? Que eu possa também deixar de tomar anticoncepcional e utilize outros métodos, né? Que me façam bem. Então... Mas, assim, cada pessoa tem a sua história, tem os seus problemas para encarar com relação ao seu ciclo, à sua menstruação, a dor... Ou a felicidade de menstruar também.
Uhum. Sim, e por muitos anos eu acho que o anticoncepcional foi muito aceitado de forma muito automática também pelos ginecologistas, né? Eu, quando eu era adolescente...
Acho que atrás tem todo o mercado, né? Farmacêutico.
Exato,
também
exato.
É outro ponto, né, da discussão. O mercado farmacêutico que, tipo, paga até para os profissionais, os ginecologistas, para indicar tal pílula. Então, aí, isso é outro problema, né? Aí vai andar...
Exato. Nossa, exato. O que aconteceu comigo... Eu acho, Van, que pode ser que até que existam outros tratamentos para o ovário policístico, mas talvez não seja de interesse, né? Que esses tratamentos sejam... É, eu lembro que nas minhas primeiras consultas com a ginecologista, eu era muito nova, muito adolescente, aí eu cheguei e a minha queixa era que eu tinha cólica demais. E eu tinha histórico na família de endometriose. Ela me receitou anticoncepcional para prevenir a endometriose. Então, assim, hoje eu sei que não ter, não precisava. Então, assim, eu tomei anticoncepcional há muitos anos, modifiquei, né? Isso a gente tem que ter consciência de que a gente está colocando hormônios dentro do nosso corpo que vão trazer alterações. E que era muito banalizado mesmo, né? Eu acho que de um tempo para cá, isso pode ser um avanço importante, assim, que vem com resquícios de todo esse resgate do sagrado feminino, né? De adquirir um pouco mais de consciência. Eu tava vendo aqui, quando eu falei da laqueadura, né? Além de tudo, o que a legislação prevê para a laqueadura prevista na rede pública pelo SUS é que a mulher tenha mais de 25 anos de idade ou dois filhos, ou pelo menos dois filhos vivos, além da autorização do parceiro. Nossa. Então, assim, qual é a autonomia que é dada, né? De uma mulher com menos de 25 anos de idade, que já sabe que não vai querer filhos, ela vai sofrer uma barreira ali, né? Para conseguir ter acesso à laqueadura, pelo menos, né? E os outros métodos contraceptivos também não têm um acesso tão fácil assim. Sim. A laqueadura é mais radical, né? Mas, como eu falei, o diafragma não tem mais um acesso tão facilitado. O DIU, eu não sei como é o processo no SUS para colocar, se é complicado, se não é.
E fora que a camisinha é também uma questão muito complicada, porque não é colocado na mulher, né? É colocado no homem, então também tem que ter.
É um método muito eficaz, só que a gente sabe também que muitas vezes isso acontece demais, inclusive é crime do cara mentir, colocou, tirar isso durante o ato sexual.
Sim, isso
é crime.
É crime.
Então, é um método muito importante, né, gente? Isso tem que usar.
Não, se for o mais importante, hein?
Doenças, principalmente transmissíveis. Mas,
infelizmente, depende de outra pessoa.
É. Aí tem a camisinha feminina também, né? Gente, tá aí a importância da educação sexual,
então,
de acesso de uma forma assim muito mais ampla do que a gente tem hoje, para que seja efetivamente uma libertação, né? E uma retomada de uma consciência, né?
Sim, exatamente, sim. Faz muito sentido, gente.
Essa retomada de um conceito do que é ser mulher, olhar para si mesma, refletir sobre um sagrado feminino, uma cultura que retoma isso, é extremamente, é muito importante, é muito legal debater sobre isso, tem muitos livros sobre, é incrível ver sobre você se sentir parte de alguma coisa, sentir conectada consigo mesma, quebrar padrões até de beleza para você, quebrar padrões de vivência, de como é ser mulher, mas tomar cuidado para que isso não se torne um livrinho de receita com certos instrumentos, que seria a única forma de emancipação e de reconexão com o que é ser mulher, né? Se a gente está pensando num feminismo, e num feminismo para todo mundo, ele tem que ultrapassar as barreiras sociais, não tem como você deixar. E é impossível você virar e falar que você parar de tomar a pílula, você ter plena consciência do seu ciclo, você retomar todas essas práticas, como plantar a lua, isso dá para você fazer para todas as mulheres e todas as formas de ser mulher, né? Pessoas trans, mulheres que não querem menstruar, mulheres que tiraram o útero, as mulheres presas, mulheres extremamente pobres, as mulheres em situação de rua. Gente, é muito amplo, né, o negócio. Se não é um instrumento que vai libertar todas as mulheres, aí o quanto isso de fato está quebrando o patriarcado, né?
Sim, eu acho que a gente vem de um tempo, de tanto tempo, assim, para tentar se livrar das amarras do patriarcado, no sentido de como a gente, o que é ser mulher, né? Quais são os padrões que são impostos para você ser uma mulher de acordo com o que a sociedade aceita, né? E é um padrão, o padrão do patriarcado é um padrão que cabe muito poucas, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não sair dessa luta toda que vem sendo travada, né? Para que mulheres que não atendem a esse padrão tenham seus direitos também né, têm os seus direitos por igualdade, a luta feminista, né, essa é a causa, né? É a causa de todas as mulheres. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não sair de um padrão muito restrito para ir para outro padrão que também é muito restrito, né? Para ir de uma forma de ser mulher determinada para ir para outra forma determinada de ser mulher, né? Então eu acho que é isso, assim.
E principalmente também quando retoma certas ideias e valores mais espiritualizados, então retoma uma coisa mais mística, muitas vezes ligada à religião, para as mulheres que acreditam, e aí você não atrelar isso a este ponto, lembrando que as coisas são muito mais amplas, né? É extremamente complicado quando você conecta uma coisa espiritual, religiosa, sendo que isso não é regra, né?
Sim.
Sim.
É extremamente complicado nesse sentido também.
Eu acho que para finalizar isso tudo, é o que vocês falaram. Cuidado para não sair de um padrão e entrar em outro padrão. Deixar de ser empoderador para se tornar capitalista, obrigatório, outro padrão.
Mas um instrumento de opressão, né?
Para você, você perde a essência de se reconectar verdadeiramente consigo mesma e com sua ancestralidade, para se reconectar com a ancestralidade e com conexões que não são suas, mas que te venderam como se fosse. Então é uma coisa muito importante pra gente pensar.
Pra gente refletir também.
É.
Então, principalmente tomar cuidado com esse negócio da mercantilização disso tudo, né?
Sim.
Aí vendem-se palestras e cursos online e tipo, livros, e você entra em blog e tem passos para você tomar para alcançar aquilo. Isso é muito preocupante, na verdade. Isso é extremamente complicado quando aí você vê mulheres que vão vender um conhecimento que, teoricamente, é um instrumento emancipatório para sua libertação, sua autoconsciência. Mas você tá vendendo aquilo.
Cuidado para não ser uma outra forma de controle do patriarcado, na verdade. Então é bom,
né,
que a gente fica aberto.
A partir do momento que o capitalismo pega e torna disso uma coisa mercantil. E aí, né?
Sim.
Que tristeza.
Tem que tomar cuidado, porque às vezes o padrão continua no padrão e ele se repete.
E ele se diz como fora do padrão.
Exatamente, exatamente. Então, fiquem muito alertas.
E outra coisa que eu acho que, nossa, nesse ponto, é um outro pontinho, assim, que eu fico pensando. Então, a gente vai para um lado mais espiritual, de valores, de uma ética. Então, vamos refletir uma coisa mística e tudo mais. E aí, a gente espiritualiza tanto isso que algumas outras lutas extremamente importantes, sociais, são deixadas de lado, assim, né? Então, assim, você tem uma libertação individual, isso é extremamente importante. Mas aí você fica nessa de good vibes, gratidão vida, gratidão a eu como mulher e tudo mais. Mas na hora de você lutar por aquilo, de você, independente de como é essa luta, gente, fazer uma greve, ir pra rua e fazer qualquer coisa, e na hora que você tá ali pra lutar pelas outras mulheres, para diminuir a desigualdade social das mulheres, o direito e a justiça para todas, aí você não tá ali, né?
É excludente.
Exatamente. Exatamente. Gente, eu posso recomendar um livro?
Pode.
Vou deixar uma recomendação de um livro. Chama Feminismo para os 99%, um manifesto. É da Cintia Arusa, Titi Batacaria e Nancy Fraser, da Boitempo. É um livro, gente, é curtinho, dá pra ler, tipo, uma horinha que você senta ali com ele. E dá pra ler ele todo, e é maravilhoso, e eu acho que reflete muito do que a gente falou aqui. Tem um prefácio da Talíria Petroni. Então, queria deixar essa recomendação aqui para todas as mulheres feministas, pra gente ler.
Um outro livro bacana para indicar para vocês, para quem ainda não leu, são obras muito lindas também, que falam sobre o sagrado feminino, esse conceito que foi trazido, que está sendo difundido bastante, são os livros da psicóloga Clarice Pincola. ela segue a... E foi ela quem trouxe bastante desse conceito e trabalha muito essa ideia. Então, é muito legal também, inclusive para quem tem interesse, leia os livros dela, até como forma de você refletir sobre outras questões, olhar para si mesmo e tudo mais. Então, isso também é interessante. São dois livros aí que caminham juntos e, ao mesmo tempo, vão por caminhos separados, trazem outras formas de análise, né? Mais alguma indicação?
Eu acho que é isso. Há alguns dados...
Ai, gente!
A pesquisa que a gente falou, a gente vai deixar lá na descrição. Uns Instagrams para vocês seguirem também, ou se informarem, né? Não necessariamente seguir. E pode falar.
Eu também recomendo o livro da Angela Davis, importantíssimo, Mulher, Raça e Classe.
Ai, sim.
É muito importante, gente. Esses dois livros eu recomendo demais.
Eu tenho outro livro para recomendar. Momento. Então,
bora lá. Peraí.
Indicar para vocês darem uma olhada, chama Reivindicação dos Direitos da Mulher. É da Mary Wollstonecraft. Ela é uma escritora, esse livro é antigo, ele é de 1792. Ele fala sobre a reivindicação dos direitos da mulher, né? Bem quando começam a debater sobre o direito dos homens, como era dito antes, direitos dos homens, voltado para os homens mesmo, mulheres eram excluídas. Ela foi lá e também falou sobre isso. Então, nessa pegada também de luta,
pelos
direitos e tudo mais, é bem legal.
Eu tenho mais uma indicação, que eu lembrei agora.
Manda!
Inclusive, ela tá no Kindle de graça.
Ah!
Que é Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda.
Ah, é Chimamanda.
É uma palestra que ela deu no... Qual que é o nome?
TED Talks.
TED Talks. Muito, muito bom. Recomendo também.
Maravilhosa. Recomendo todos os livros da Chimamanda. Os romances dela, recomendo todos.
Ai, é incrível, né?
Uhum, é maravilhosa.
Gente, eu acho que tem muitas autoras hoje que falam sobre... É muito legal ler sobre esses livros, refletir sobre esses assuntos. Leve isso pra olhar pra você mesma, né?
Uhum.
E... É isso, gente.
É isso.
Mais algum ponto lá, que você gostaria de falar?
Acho que não, gente. Acho que é isso.
Bom, gente, então é isso. Esse foi mais um bate-papo. Bem importante, bem bacana. Lá, a gente agradece demais sua participação. É incrível, você é maravilhosa.
Muito obrigada.
A gente aprende tanto com você, né?
Sim.
Ô, gente, para. Eu que aprendo com vocês. Nossa. Admiro vocês demais, estou muito feliz de estar aqui, minhas amigas, queridas, amadas.
Muito obrigada por ter vindo e compartilhado tudo isso com a gente. E com todo o nosso ouvido.
Verdade, ai, gente, espero que vocês gostem.
Gente, quem tiver ouvindo, dúvidas, gostaria de fazer algum comentário, pode vir conversar com a gente. A gente deixa na nossa descrição, né, o nosso Instagram, tem o nosso e-mail, então sintam-se à vontade. E quem quiser fazer parte também, dialogar com a gente, propor alguma conversa pra gente fazer uma roda de conversa, pode também trazer um assunto e falar, olha, vamos conversar sobre isso e bora conversar, que vai ser muito legal.
Algum livro, algum filme, alguma coisa, só mande um e-mail pra gente, converse. Vamos formar uma roda aqui, como a gente sempre fala, de conversa. Todo mundo está incluído, então, só vir.
É isso, gente. Agradecemos a vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau.